Vamos falar sobre iniciativas do governo. O governo vem discutindo a situação, né? Incentivo para os brasileiros, para as famílias, para os trabalhadores. Neste início de 2021, fim deste ano, poderia estar sendo mais tranquilo, mas vem aí a preocupação com uma segunda onda. E o governo está pensando em duas ações. Uma é na linha do microcrédito para tentar ajudar, né, quem tenta trabalhar por iniciativa própria, são os microempreendedores. E de alguma maneira também mitigar o fim do auxílio emergencial. Termina a rigor no fim do ano, mas o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, disse semana passada que o auxílio pode ser prorrogado se uma segunda onda de Covid-19 acontecer. Ele disse, será uma situação emergencial e aí, né, as coisas mudam de figura, porque ele estava com prazo determinado para terminar. Claro que isso tem a ver, essa discussão com o fim do auxílio, com possível criação de um programa, o tal do Renda Brasil, que parece que foi enterrado, extensão, ampliação do Bolsa Família, enfim, tudo isso está aí no horizonte, nessas primeiras ações estão sendo estudadas para o início do ano que vem. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Paulo Feldman, da FEA, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? É um prazer muito grande poder falar com você e com os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado pelo convite.
Professor, sempre muito atencioso conosco aqui, com o nosso ouvinte. Muito obrigada mais uma vez, professor. Vamos lá, são ações que estão no horizonte aí, são duas coisas diferentes, uma é auxílio emergencial, verba, que pode ter continuidade, e outro é microcrédito, não é? Para quem é um microempreendedor, aquele microcrédito ali entre R$1.000 e R$5.000 para quem está tentando se manter com o seu negócio. São duas ações, na sua avaliação, necessárias, né? Talvez aí a prorrogação, inclusive, do auxílio emergencial com a segunda onda, né?
Sim. Veja, sim, são as duas ações são necessárias, porque a situação continua muito ruim. O número de pessoas desempregadas cresce, o número de pessoas na informalidade também é muito alto. Você tem mais da metade dos brasileiros hoje que não tem absolutamente nenhuma ocupação. Isso é muito grave. Então você precisa criar planos para atenuar esse problema. A questão do microcrédito é uma saída usual. Vários países empregam o microcrédito, mas este programa que foi proposto pelo governo brasileiro, agora pelo ministro Paulo Guedes, ele tem alguns problemas. O principal deles é que o valor do microcrédito de R$1.000 é muito pequeno. Porque qual é o objetivo do microcrédito? É que a pessoa vá com um recurso poder comprar um equipamento, abrir uma nova empresa, fazer um investimento que depois lhe traga retornos. E com esse valor, as possibilidades são muito pequenas, né? Então, veja, por exemplo, digamos que o empreendedor, o possível futuro empreendedor, queira ter um computador, que é o base, né? Hoje em dia o computador é uma ferramenta essencial. Ele não vai conseguir comprar um computador com R$1.000. Então, esse é um problema. O segundo problema, que não está muito claro, é o prazo que a pessoa vai ter para devolver o recurso. E também não está claro quais serão as taxas de juros. Então, isso é muito importante que seja muito bem definido. Porque nós, no Brasil, já tivemos experiências com microcrédito. No passado, o próprio governo Lula, logo no começo, lá para 2003, 2004, criou o Banco Popular, que era ligado ao Banco do Brasil, com o objetivo de conceder microcrédito. Mas não funcionou. Nenhuma das razões pelas quais não funcionou é porque as taxas de juros eram tão altas quanto as do sistema bancário. Então, aí não faz sentido nenhum. O microcrédito não é para que o banco ganhe, e sim para que o empreendedor consiga empreender. Então, essa é uma correção que se faz necessária. Uhum. Por enquanto, ela não foi anunciada qual será a taxa, mas se tem medo que isso aconteça, porque a Caixa Econômica Federal, que é quem será a patrona
certamente.
Do programa,
é.
Né? Ela possivelmente vai querer ter os ganhos dela com o programa.
Uhum. Então, esse ponto é fundamental, né? O juro do empréstimo, isso aí é uma discussão importante. Agora, tudo isso, microcrédito, ampliação do auxílio emergencial, extensão do auxílio emergencial ou ampliação do Bolsa Família, não sei como é que isso vai ser resolvido, esse embrólio, que está há muito tempo que estão discutindo isso. Tem que caber no orçamento, né, professor? Inclusive, eles começaram essa semana a discutir, passou a eleição, porque é assim, né? O Brasil é antes, durante, depois da eleição. Passou a eleição, voltou a se discutir, precisa se discutir o orçamento de 2021. Isso está no orçamento? Ou vai ter que arranjar um jeito?
Isso, evidentemente, não está no orçamento, é uma ideia nova. O fato positivo é que o valor total com esse microcrédito de R$1.000 apenas, o governo pretende atingir 10 milhões de pessoas. Então, se a gente multiplica 10 milhões por mil, vezes mil, vai dar 10 bilhões com P de bola, que é o recurso que será empregado. Isso para a Caixa Econômica Federal não é tanto dinheiro assim, ela tem esse recurso. A Caixa Econômica pode dispor disso, porque a Caixa Econômica Federal, ela acabou sendo muito beneficiada pela crise agora da pandemia. Como ela foi o grande banco que disseminou, que colocou o auxílio emergência à disposição das pessoas, né? Porque as pessoas tiveram que buscar seus recursos, a grande maioria, na Caixa Econômica Federal. Então, com isso, muita gente deixou o dinheiro na própria Caixa, aplicado durante algum tempo, outros colocaram na poupança da Caixa. Então, a Caixa teve um grande aumento dos seus ativos nesse período. Ela foi muito beneficiada pela crise. Então, ela tem os recursos, isso não será um problema. Justamente porque não é um programa tão grande. Na minha opinião, os R$1.000, como eu disse, é muito pouco. Deveria se pensar em aumentar esse valor para pelo menos 3-4 mil reais. Aí sim, você ia ter que dispor de 30-40 bilhões de reais, o que poderia ser algo mais pesado para a Caixa Econômica. Mas do jeito que está, não. Acontece que outras medidas têm que ser levadas a cabo. Né? Principalmente, como a gente falou, o auxílio emergência.
E esse aí tem que estar no orçamento. Um, tudo bem, a Caixa tem, é da Caixa. O outro tem que estar no orçamento.
Aí que está. Esse não está no orçamento, o orçamento está sendo discutido, não contempla isso.
Não.
O governo falou que não teríamos o auxílio emergência em 2021. E isso poderá ser um problema muito sério. Agora, o problema todo é como equacionar esses recursos, da onde eles podem sair. E isso é que é um problema sério no Brasil, porque a tributação no Brasil, ela é muito mal feita e ela é muito injusta. Fala-se, por exemplo, que o Brasil tem uma alta carga tributária e que por conta disso não se pode criar mais impostos. Mas isso não é verdade, porque essa alta carga tributária, ela incide de uma forma completamente errada. Ela
paga quem não deveria pagar, né, professor?
Exatamente. Quem paga tributo no Brasil mesmo são os pobres. Os super ricos, não. Eles quase não pagam nada. Então, por exemplo, uma mudança que seria fácil de ser feita, na minha opinião, seria fazer com que os ricos e super ricos passassem a pagar imposto de renda sobre os ganhos que eles têm com dividendos de ações, com aplicações financeiras e com o lucro das suas empresas, né? Mas não, isso não existe e isso nem foi colocado, cogitado na reforma tributária que está sendo discutida. Os projetos de reforma tributária que estão mais têm maior chance de serem aprovados não levam em conta uma tributação maior sobre os ricos e super ricos. Então, não temos possibilidade de conseguir os recursos por aí. Agora, o governo brasileiro vai ter que usar criatividade para tirar esses recursos de algum lugar, porque eles existem. E a reforma tributária não será aprovada esse ano, já estamos no fim do ano, ela não sendo aprovada este ano, ela não pode valer no ano que vem, pela legislação brasileira, uma mudança de impostos só é válida se foi aprovada no ano anterior, então isso realmente vai criar um problema para nós no ano que vem. Por isto é que o ano que vem será um ano muito difícil. Não há possibilidade de ter um cenário, um mínimo positivo para 2021. O número de pessoas precisando de apoio cresce muito. Não há uma solução no horizonte. O governo se mostra completamente perdido. O ministro Paulo Guedes hoje já não é levado a sério nem pelo próprio mercado, nem pela Faria Lima, né? Então, nós estamos diante de um cenário muito complicado para o ano que vem. E nem estamos falando ainda da volta da inflação, que está aí. Né? Então, tudo isso é muito preocupante.
Ô, professor, saiu um dado ontem dizendo que economia teve uma pequena aceleração no segundo semestre, e que talvez o crescimento, a queda no crescimento seja menor do que o previsto no início do ano, logo no início da pandemia, né, quando houve aquele choque, parou tudo, né, no Brasil e no mundo, e as projeções eram muito, muito ruins. Parece que vai ser menos ruim, o que não quer dizer que é bom, mas é um dado aí. Estava começando a esquentar a economia, mas agora vem. É muito provável essa segunda onda, né?
É verdade, Roxane. A economia cresceu, mas é aí que está. Tem um fato muito importante que explica esse crescimento que houve agora no terceiro trimestre. É o auxílio emergência. 60 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergência e puderam consumir, consumir e consumir de tudo. Consumir desde os bens mais básicos, como leite, pão, remédios, até consumo mais de roupas não tão necessário, de produtos eletrônicos. Tudo isso gerou uma dinâmica muito boa pelo Brasil afora. E por isso que houve esse crescimento da economia. Agora, com o fim do auxílio emergência, isso deixa de acontecer. Esse é o grande problema. O auxílio emergência foi uma coisa muito boa porque manteve a economia funcionando. Mas agora, justamente como estávamos falando, não se visualiza como que esse auxílio emergência vai poder continuar. Porque tem um dado muito importante, Roxane, que a gente não comentou, que é a alta endividamento do Brasil. O Brasil se endividou muito, o governo federal se endividou muito, o governo federal conseguiu ter um déficit que é um dos dois, três maiores do mundo, e R$1 trilhão. Esse é um buraco fiscal do governo brasileiro. Então, o governo não tem como ampliar esse déficit mais ainda. Algumas loucuras começam a ser faladas. E a gente lê na imprensa hoje, por exemplo, economistas importantes falando que o governo brasileiro tem que emitir moeda, imprimir moeda. Isso, a meu ver, seria uma loucura total, porque nós já estamos com uma perspectiva de inflação que só vai aumentar muito mais se o governo passar a imprimir papel moeda. Então, mas essas ideias surgem porque não se visualiza soluções racionais no horizonte. O tempo vai passando, o fim do ano chega, o governo federal não anuncia nenhuma medida adequada para resolver esse impasse no orçamento. como aumentar as receitas. Então, isso acaba levando a que até economistas sérios falem em impressão de papel moeda. Mas é claro que tudo isso é um sintoma e que nós estamos numa situação muito ruim. Uhum. Mas respondendo ao que você falou, sim, houve um crescimento econômico importante por conta do auxílio emergência, e porque também a economia estava muito mal no primeiro e no segundo trimestre. Uhum. Então, é claro que ela tinha que crescer, e cresceu até significativamente, mas foi por conta do empurrão do auxílio emergência.
É, mas ele tem data, né, para terminar, exceto que se realmente execute o que o ministro, essa possibilidade que o ministro aventou na semana passada de prorrogação com a chegada da segunda onda. Vamos ver. Professor Paulo Feldman da Fé, mais uma vez nos ajudando a entender aqui esse momento econômico e as nossas perspectivas. Muito obrigada, viu, professor?
Roxane, sou eu quem deve agradecer. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Um bom dia.